Ciao, benvenuta, benvenuto alla nostra lezione Dillo Chiaro, la nostra lezione di pronuncia. Molto bene, na aula de hoje a gente vai falar da pronúncia do S e dos dois S em italiano. Então, lançando o desafio para você, como é que é essa pronúncia em italiano, do S e dos dois S? Bom, não é muito difícil porque é muito parecida com o português, na maioria dos casos, mas nós temos algumas exceções. Então, vamos direto aqui para os nossos exemplos, fazer a nossa ponte e ver esses sons do S e dos dois S em italiano. La nostra prima frase é una casa di sassi. Aqui está muito fácil, una casa di sassi, porque isso já é como você falaria se lesse essa frase, não é mesmo? Porque no português nós já pronunciaríamos assim. Então, una casa di sassi, que é uma casa de pedras. Aqui a gente tem a palavra sassi, que é pedras, né? No plural, no singular é sasso. E aqui tem uma questão. A gente tem três tipos de S, na verdade, nessa frase, né? Primeiro, na palavra casa, que é um S entre duas vogais. Que tem esse som de Z, casa, né? Esse som de Z. Porque o S tá entre duas vogais. Mas a gente vai ver que tem alguma exceção, em alguns casos a gente não pronuncia ele dessa forma. Na grande parte das vezes, sim. Como na palavra casa. Já a palavra sasso é uma palavra que começa com S. Então, esse S no início da palavra, a gente vai pronunciar dessa forma, sasso. Como no português, se a gente pensar na palavra sábio, por exemplo, é uma palavra que começa com S-A, sa. Então, a gente vai ler com esse som de S mesmo. Vediamo il nostro prossimo esempio. Aqui, a gente tem asilo nido. Asilo nido. Ok? Que significa escola maternal. Então, é muito engraçado, né? Porque asilo aqui pra gente é o que é o asilo? É onde é uma casa para idosos, né? E aqui e na Itália, o asilo é para crianças, né? Que é a escola maternal. Muito bem. Então, para bebês mesmo. Asilo é uma palavra que tem o S entre duas vogais, né? Asilo. E na grande maioria das vezes, vai ter esse som de Z. Quando o S está entre duas vogais, ele vai ter esse som de Z. Como regra geral, então, a gente pode afirmar isso. Porém, em alguns casos, e são poucos esses casos, o S vai ter som de S entre duas vogais. Como na palavra, por exemplo, associale ou assimétrico. Então, associale e assimétrico, a gente vai ler como se tivesse dois S's aqui, né? Se a gente pensar na palavra assimétrico no português, é uma palavra que a gente escreve no português com dois S's, mas no italiano não. E aí, aqui não tem bem uma regra, mas se a gente prestar atenção, essas palavras são palavras que sem o A, elas existem, né? Sociale existe, quer dizer social, e associale, esse A a gente coloca na frente para dizer o contrário, né? Associale, na verdade, é o que a gente chama de antissocial no português, né? Então, esse A aqui tem essa ideia de anti, de contrário. E o assimétrico, a mesma coisa, tem essa ideia de não simétrico, né? De o contrário de simétrico. Isso aqui pode ser uma ajuda para a gente conseguir ler as palavras e lembrar dessa diquinha aqui desse prefixo do A aqui. Então, a gente não vai escrever a palavra com dois S's, mas vai pronunciar como se tivessem dois S's ali, ok? Então, esse é o caso, a situação, onde a gente tem um S entre duas vogais, mas que se pronuncia com som de S e não com som de Z, como em asilo, ok? Vediamo altri esempi. La nostra prossima frase dice... Ho bisogno di andare in chiesa. Preciso ir à igreja. Ho bisogno di andare in chiesa. A gente tem o verbo aqui, avere bisogno di, que é como a gente diz precisar em italiano, né? Avere bisogno di, como a gente diz precisar, ok? Então, eu digo ter necessidade de, precisar. E aqui eu conjuguei o quê? O verbo avere com a persona io, né? Io ho bisogno. Bisogno é o caso do S com som de Z, que é o caso do S entre duas vogais, quando ele tem o som de Z, que é a maioria das vezes, como a gente acabou de falar. Então, ho bisogno di andare in chiesa, que também é essa situação do S com som de Z. Vediamo la prossima frase. Una rosa per Rossana. Una rosa per Rossana. Una rosa per Rossana, ok? Então, Rossana que a gente diz Rosana geralmente no português, né? Que a gente tem os dois S's, vai falar assim, então, né? Uma rosa para Rosana. Então, dillo chiaro, una rosa per Rosana. Una rosa per Rosana. Aqui a gente tem que prestar atenção no som do R, que é aquele som mais forte, né? Una rosa per Rosana. O S fica como a gente já pronunciaria. A nossa próxima frase é scrivo una poesia. Scrivo una poesia. E aqui a gente tem uma coisa diferente. No português a gente diz eu escrevo, né? Escrevo uma poesia. Então, poesia a gente vai pronunciar da mesma forma, mas o scrivo, a gente tem um S mudo aqui, S mudo. E aí, toda vez que a gente tiver um S mudo, a gente tem que prestar atenção para não pronunciar um I ou um E antes, porque ele não tem ali, não tá. Eu começo a falar a sílaba só com S, né? Scrivo. Dillo chiaro? Scrivo. Perfeito. Então, cuidado para não falar escrivo nem escrevo, né? Scrivo. Scrivo. D'accordo? La nostra prossima frase è il mese prossimo vado in Sardegna. Il mese prossimo vado in Sardegna. Che bella la Sardegna. Sardegna è un lugar meraviglioso, una isola d'Italia meravigliosa. Então, il mese prossimo, mese, aqui a gente tem o som di Z, che è no mês que vem, né? Olha che interessante che in italiano non dico no mês que vem, ma io dico o mês que vem, né? Então, il mese. No mês que vem, né? No próximo mês, então é o mês que vem. Vou, né? Vou a Sardenha. Ou vou pra Sardenha também, né? Então, Sardenha, a palavra começa com S, o som que a gente já faria com o som de S, né? Depois a gente tem próximo, próximo, que é como a gente diz também próximo no português, mas no português a gente vai escrever com X, né? Então, isso é legal de saber que muitas palavras no português que a gente escreve com X, no italiano, vai ser com dois S, como próximo aqui, né? Então, a pronúncia é praticamente a mesma, mas a gente vai escrever de forma diferente. Próxima frase. Il mio paese è così bello. Il mio paese è così bello. Il mio paese è così bello. Olha que legal, a gente tem essa palavra paese aqui, que a gente traduziu por a minha cidade. É tão bonita, né? Assim bonito, nosso così aqui, ele tá querendo enfatizar, né? Dar uma ênfase aqui. É tão bonito. Paese é uma palavra que você já pronunciaria dessa forma, não é? De novo, a gente tem o S aqui com som de Z. Mas paese pode significar tanto país. Ele significa país, né? L'Italia é um país, a Itália é um país, mas também significa cidadezinha. Isso é muito engraçado, né? A mesma palavra significa um país, que é uma coisa grande, e uma cidade, bem, uma cidadezinha bem pequena mesmo, um vilarejo quase. Então a gente vai entender a diferença se eu tô falando de um país, né? De um estado, de uma nação, ou de uma cidadezinha pelo contexto. Ok, então a gente tem o paese e o così. Così, os dois com som de Z. Então, dillo chiaro. Il mio paese è così bello. Il mio paese è così bello. Perfetto. La nostra prossima frase, abbiamo un suono della S all'inizio. Un som do S no começo da palavra. Então, com'è che è la nostra frase qui? Vado a scuola. Vado a scuola. Eu vou para a escola, né? Vou à escola, vou para a escola. De novo, a gente tem o S mudo aqui. Olha que interessante. O italiano é uma língua muito musical. Então, as palavras, elas precisam fluir, assim, a pronúncia precisa fluir. Então, a gente emenda uma coisa na outra. A minha frase, vado à escola aqui, é como se você estivesse lendo a palavra dessa forma. A escola, vado à escola. A gente emendou o A com esse S aqui. Então, é importante não separar muito, sabe? A, espaço, escola. Para não correr o risco também de dizer esse escola, né? Ou escola, como a gente tem a tendência um pouco de dizer. Então, dillo chiaro, vado à escola. Vado à escola. Perfeito. E o próximo exemplo dice, la sfida è aperta. La sfida è aperta. O desafio está lançado, né? Ou está aberto nesse sentido que está começando, né? O desafio está lançado. Então, a gente tem a palavra sfida, sfida aqui também com esse S mudo, que vai acontecer essa mesma coisa que eu falei na última frase. Então, a gente vai emendar o artigo, esse A final do la, junto com o sfida. Então, la sfida, como se eu estivesse lendo uma palavra só. É muito importante prestar atenção nesse S mudo no início da palavra. A gente tem bastante essa tendência de falar sfida, por exemplo, de colocar um I que não existe ali. E a gente traz isso do português, porque geralmente as nossas palavras vão começar com esse E, né? Por exemplo, estudante, né? Estudante, a gente tende a falar assim. Então, no italiano, não. Studente, por exemplo, ok? E aqui também, sfida. Então, a gente aproveita esse S mudo e pode juntar com o som anterior, que é o som do lá aqui. Então, la sfida. Dillo chiaro? La sfida. Perfetto. In questo esempio vediamo, ho preso il Negroni sbagliato. Ho preso il Negroni sbagliato. Questa frase sta divertida. Io bevi o drink, né? Io bevi o Negroni, che è un drink sbagliato. O Negroni è un drink, né? Aí con gin. Nessa versão, Negroni sbagliato, que sbagliato significa errado, ele tem um drink a mais ou a menos. Eu acho que não tem gin. E aí aqui a gente tem dois sons do S. O som do Z na palavra preso, que é pegar, né? Vem do verbo prendere, o participio aqui do verbo prendere, que a gente vai usar o verbo prendere para dizer tomar, né? Eu tomei, eu peguei esse drink naquela festa, naquele dia, enfim. E aí a gente tem o som de sbagliato, que é o nosso S mudo aqui do Negroni sbagliato. Negroni sbagliato. Dillo chiaro, Negroni sbagliato. Sbagliato. Perfetto. La nostra prossima frase dice, sei una persona solare. Sei una persona solare. Você è una persona illuminata. Então, solare è una parola che vem di sole, né, que deriva de sole, que é o sol. Então, uma pessoa solar, né, literalmente significa solar, isso aqui, é uma pessoa sorridente, uma pessoa mais positiva, uma pessoa iluminada nesse sentido. É um adjetivo que eu gosto bastante. Se alguém te elogiar falando que você é uma pessoa solar, é uma coisa muito legal, é um elogio muito legal. Agora, você já sabe também, né, um elogio aí para falar para uma pessoa, assim, que tem um astral muito legal, uma pessoa, né, do sol, isso é bem bacana. Perfeito. E aqui a gente tem outro caso do S, persona, né? Com som de S, não com som de Z. Que é quando o S sozinho, né? Quando um S só, ele tá entre uma consoante e uma vogal. Como aqui a gente tem o R e o O, né? Então, persona é um S entre consoante e vogal e vai ter também esse nosso som de S, né? Então, a gente não vai dizer persona, vai ser sempre persona. E também a gente tem o verbo essere aqui, né? O sei, que é como a gente já pronunciaria, porque é o S no início da palavra. Vediamo la nostra ultima frase, che dice la cassaforte è nascosta. La cassaforte è nascosta. Então, o cofre está escondido. Então, a gente concordou nascosta com la cassaforte, né? Se o cofre fosse a cofre, também seria escondida no português, né? Então, é por isso que a gente tem nascosta e não nascosto aqui, ok? Mas, voltando ao nosso som do S, a gente tem cassaforte, então os nossos dois S's com som de S. E nascosta, a gente tem o S ali sozinho, antes de consoante, né? Que também seria como nós já pronunciaríamos. Nascosta, nascosta. Então, não vamos confundir aqui, né? Nascosta não tem nada a ver com as costas, não tem nada nas costas de alguém, mas é sempre escondido, ok? Perfetto, queste sono state le nostre frasi di oggi. Passiamo ora al nostro grande salto. Prima frase, una casa di sassi, una casa di pedras. Asilo nido, escola maternal. Ho bisogno di andare in chiesa. Preciso ir à igreja. Una rosa per Rossana. Uma rosa para Rossana. Scrivo una poesia. Eu escrevo uma poesia. Il mese prossimo vado in Sardegna. No mês que vem eu vou a Sardegna. Il mio paese è così bello. A minha cidade é tão bonita. Vado a scuola. Vou à escola. La sfida è aperta. O desafio está lançado. Ho preso il Negroni sbagliato. Bebi o drink Negroni sbagliato. Sei una persona solare. Você é uma pessoa iluminada. La cassaforte è nascosta. O cofre está escondido. Grazie mille della tua compagnia fin qui. Obrigada pela sua companhia até aqui. E lembre-se agora de fazer a mágica. Então faça lá a sua prática no Memorization Hack. Eu te vejo na próxima aula. Ci vediamo nella prossima lezione. Un caro saluto. Ciao, ciao.